Você, ouvinte do Brasil Rural, já ouviu falar sobre cana-papaia? Pois bem, nós estamos ao telefone com o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, o diretor e professor do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, o professor Marcos Buqueridi, para falar a respeito de pesquisas no desenvolvimento dessa chamada cana-papaia. Olá, professor Marcos, como vai? Muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo certo?
Tudo tranquilo. Professor, o que é a cana-papaia?
A cana-papaia é uma ideia que surgiu há alguns anos atrás, aqui no meu grupo, de utilizar aquele fenômeno que acontece quando o fruto de papaia amadurece, né, que ele vai amolecendo, né, e fica fácil de você conseguir extrair o açúcar quando você come a papaia, né? Nós estávamos estudando a papaia, né? Há 10 anos atrás, fazendo esses estudos, e daí surgiu a ideia de usar o mesmo processo para a gente conseguir amolecer as paredes celulares, né? Onde fica a celulose, as hemiceluloses, e tentar ver se a gente conseguia induzir um processo similar na cana de açúcar para amolecer pode ser qualquer parte da cana, as folhas, ou pode ser o colmo, né, o caule dela, e fazer, sim, um bagaço que ficasse mais fácil de digerir para produzir o etanol de segunda geração.
No processo de extrair o caldo para se fazer o etanol de primeira geração, né, o processo comum, não faria diferença, porque você já tem as prensas, as máquinas que esmagam aquilo ali com facilidade. Não mudaria nada, mas a diferença seria, então, na hora de você extrair esses açúcares, enfim, lá já no processo do etanol de segunda geração, é isso?
Olha, o que me conta o pessoal da indústria é que, na realidade, fica assim, há uma facilitação maior de extrair o próprio açúcar da primeira geração, porque não são todas as células que a gente consegue quebrar, e essa é justamente a analogia com a papaia. O que acontece na papaia é o seguinte, é que se você pegar uma papaia verde e tentar comer, ela parece um chiclete, né? Ela é difícil, você não consegue quebrar células, porque essas células são envolvidas por uma parede celular. E, por outro lado, o papaia já está maduro, aí você consegue estourar as células e pegar o açúcar de dentro. Então, faz sim um efeito para primeira geração e melhora muito mais, obviamente, a segunda geração.
Em que fase está esta pesquisa, professor?
Então, o que nós fizemos foi o seguinte, nós procuramos por todos os lados, nós achamos primeiro que nas folhas esse fenômeno ocorreria, porque quando a cana está no campo, né, as folhas vão amadurecendo e vão caindo, né? Então a gente falou, poxa, talvez ali esteja um fenômeno parecido com o que a gente vê, que a gente chama de senescência foliar, né? Quando elas morrem, então talvez ali haja transformação nas paredes. E trabalhamos em conjunto com um grupo aí de Brasília, inclusive, e não conseguimos encontrar diferença nenhuma. Aí um dia, por acaso, nós encontramos, estávamos estudando, fazendo cortes histológicos, né? E olhando no microscópio, encontramos na raiz um fenômeno em que as paredes celulares se modificam, que é um fenômeno que é chamado em botânica de formação do aerente. São espaços de ar que são formados nas raízes que facilitam o crescimento da planta. E aí nós começamos a estudar os mecanismos internos, quais eram os genes, quais os mecanismos bioquímicos, né, os mecanismos fisiológicos relacionados a esse processo na raiz de cana. Aí nós acabamos descobrindo uma série de genes e de proteínas relacionados com isso, descrevemos o processo, né, em si, o que acontece nas paredes celulares com os açúcares, etc. E agora nós já temos alguns genes, já temos até plantas geneticamente modificadas, né, que parecem ser capazes de reproduzir esse fenômeno da cana-papaia.
Ô, professor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente, eu nem sei se é possível, né, em linguagem não muito técnica, como funciona o processo de produção do etanol de segunda geração. Porque lá no início, a gente remontar lá o pró-álcool, lá, né, décadas atrás, você vai moer a cana, queimava-se a cana, né, para diminuir aquela palha, para facilitar o corte da cana, que era todo manual, passava-se essa cana na prensa, extraía o caldo, e a partir do caldo, um processo lá de fermentação, né, os açúcares e tal, transformados em álcool, etc. E no próprio açúcar mesmo, né, esse açúcar que a gente compra em pacote. Esse bagaço ele era jogado fora, depois passou-se a usá-lo para a produção de energia elétrica, né? Queimando esses bagaços, até hoje é usado, né? Em caldeia você queima, aquele bagaço produz energia elétrica. Aí de repente veio a pesquisa dizendo, não, desse bagaço dá para você extrair mais etanol ainda, não é isso? A evolução foi mais ou menos essa, né?
Exato. O que acontece é o seguinte, todas as células vegetais, todas, tudo que a gente come, tudo que a gente usa, elas são envolvidas por um complexo de polímeros de açúcares. Não são açúcares simples como esses que a gente extrai da cana, mas são mais complexos. Eles são, por exemplo, um deles é a celulose, né, que todos nós conhecemos, nós usamos inclusive para papel, para as nossas roupas e tudo. E as células vegetais todas elas são envolvidas por essa parede celular. E isso é açúcar. Então, a gente, teoricamente, pode, se a gente conseguir liberar esses açúcares a partir dos polímeros, nós poderíamos dar esses açúcares para as leveduras e fermentar e fazer o etanol da mesma forma que a gente faz com o açúcar simples que a gente retira da cana. Só que é muito difícil fazer isso, porque essas paredes celulares elas são extremamente complexas. E nós começamos a trabalhar com isso mais ou menos há uns 10 anos atrás, e nós não entendíamos o que eram esses polímeros, quais eram as estruturas químicas, etc. O que a segunda geração consiste em tentar liberar esses açúcares, né, e dar esses açúcares para a fermentação, para a produção de etanol, tanto da palha quanto do bagaço. Então, teoricamente, os cálculos teóricos dizem que se nós usássemos toda a palha e todo o bagaço, né, mesmo produzindo a bioeletricidade, a gente ainda conseguiria aumentar cerca de 40% na produção de etanol do Brasil.
Olha que coisa,
então,
hein?
Tem bastante açúcar ali pode-se produzir uma grande quantidade de etanol.
Um potencial enorme, pensando que a gente não vai ter que ampliar em nada a área canavieira, né? Ou seja, a partir de um curso que praticamente já está ocorrendo mesmo, né?
Exatamente. Teoricamente, nós poderíamos até diminuir a área plantada, diminuir o impacto sobre a biodiversidade, sobre regiões de produção de comida, porque a gente aumentaria a produção de etanol. Um outro caminho que é interessante é que muitos desses polímeros, né, são úteis para outras coisas. Por exemplo, nós podemos usar a celulose para fazer papel. Né? Nós já estamos, o INCT, né, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Etanol, já está trabalhando, né, com uma empresa para fazer papel a partir de cana. Isso já é feito, mas empresas grandes agora estão interessadas. Outro caminho por exemplo, existe um polímero que é um antidiabético, né? É um polímero que serve para baixar o açúcar do sangue. Então, você pode produzir medicamentos, né? Tem um valor muito maior. E assim por diante, pode ser usado na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, né? Tem muita riqueza que fica no bagaço e, às vezes, é uma pena você queimar isso, né? Queimar tudo para fazer a bioeletricidade, né?
Professor, as unidades onde essas pesquisas ocorrem ficam em Campinas?
Ficam aqui em São Paulo. O meu laboratório fica aqui em São Paulo. Então, nós temos laboratórios em São Paulo, laboratórios em Campinas, laboratórios em Brasília, né, várias outras cidades, né, de São Paulo, também no Nordeste, no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional ele tem laboratórios em vários lugares do Brasil, em que grupos de pesquisa, né, pesquisadores com seus grupos de pesquisa, trabalham em aspectos diferentes. Por exemplo, aí em Brasília, nós temos um grupo que trabalha com a parte de micro-organismos, a produção de enzimas, né, que são proteínas que digerem a parede celular, é feito aí. Né, em Campinas também, grupos de enzimas. Né, essa a produção de enzimas, essa que nós chamamos de rota proteica, produzir os açúcares da parede celular, é a principal frente em que nós estamos trabalhando. Em Ribeirão Preto, nós temos um núcleo que faz o que nós chamamos de coquetel enzimático brasileiro, né? É um grupo que está pegando todas as enzimas, né? Nós acabamos de publicar, no caso da cana-papaia, quatro genes novos que mexem com o sistema de degradação da parede celular, e a gente vai acrescentar também dois desses genes são para enzimas. Nós vamos acrescentar genes agora, enzimas da própria cana-de-açúcar para se autodigerir, né?
Sim.
Então, a tecnologia brasileira está extrapolando as vias tecnológicas internacionais que nós vemos até agora.
Aí, professor Marcos Bucherede, ele contando um pouco desta pesquisa, aliás, são várias, né, várias frentes que visam desenvolver essa chamada cana-papaia, né, uma alusão à fruta, ao mamão-papaia, no processo de amadurecimento em que fica mais fácil a liberação desses açúcares. Ô professor, muito obrigado pela atenção aqui na Rádio Nacional, ou no Brasil Rural em particular. Um bom trabalho aí para o senhor.
Eu que agradeço e cumprimento a você e aos seus ouvintes. E lembrar sempre que o etanol é um dos triunfos da tecnologia brasileira.
Sem dúvida, é verdade. Bom trabalho mais uma vez, obrigado. Bom dia.
Obrigado, bom dia.